Está no ar.
Toda foto tem história.
O seu podcast de ouvir imagens. Olá, maravilhosas, maravilhosos e maravilhoses. Tudo bem com vocês?
Estamos de volta.
Estamos de volta. E aí, Felipe Muniz, tudo bem com você?
Tudo bem. Seguimos em quarentena, tentando nos manter isolados, apesar de ninguém achar que isso é mais necessário, ou a maioria.
Aquela sempre sensação de que eu estou sendo único, né? Mas eu sei que tem vários únicos por aí, e força, guerreiros.
É, justamente.
Guerreiros, estamos juntos. E é isso, mais uma semana. Eu sou a Aldine Mara.
E eu sou o Felipe Muniz.
E esse é o Toda Foto Tem História, onde a gente conta um pouquinho dos bastidores, das histórias, das emoções, enfim, o que está por trás da câmera de algumas fotografias que o Felipe faz e fez durante esse tempo aí como fotógrafo.
E aí já vamos para o quinto episódio, hoje é o quinto, é a quinta fotografia que a gente traz aqui para vocês, quinta semana seguida, mantendo a frequência. E a promessa é essa, é tentar tirar a história das fotos. Eu confesso que começando fica difícil, eu olho para algumas fotos, tento lembrar de alguma história, mas a gente vai tentar trazer aqui para vocês um pouquinho de bastidor, um pouquinho do que traz essas fotos para mim e para as pessoas que estão ao redor.
É, a foto de hoje também a gente é a segunda foto preta e branca, e enfim, ela também, ela como a última, ela tem uma questão afetiva muito grande. Então é isso, bora para a foto. Hoje é domingo, casa de vó. Na imagem, uma rampa, dessas de cimento grosso, já descascada, cheias de pedrinhas de concreto solto pelo tempo. Do lado esquerdo da foto, um muro. É ele o limite com a casa ao lado. As manchas escuras revelam a ação do sol e da chuva em quem foi construído há tempos. Uma variedade de plantas. Folhas e flores brotam do lado de lá e passam por cima, como se quisessem espiar o que tem do lado de cá. O muro do fundo segura a antena parabólica. E daqui de cima da rampa é o lado de cá que consegue espiar telhas e casas do lado de lá. No encontro entre os dois muros, uma lata de tinta no chão e um pé de espada de São Jorge. Há quem diga que são plantas protetoras que dão coragem aos seus protegidos. E parecem mesmo dar coragem aos personagens dessa foto. Descendo a rampa, duas crianças, de costas. Na frente, uma menininha de 4 anos, de short, blusa clara, com pontinhos escuros, cabelinho grande e solto. Os bracinhos para baixo, como quem diz, eu vou na frente. Logo atrás, um menino, 5 anos, bermuda escura e blusa clara, os bracinhos levantados, como quem diz, ei, eu vou também. Em comum, o pezinho esquerdo firme no chão e o direito no alto, como se tivessem coreografado o andar. Ou seria brincadeira de imitar? Para onde eles vão? Será que vão voltar? Tudo está em preto e branco. E o preto e branco nessa foto está longe de significar somente a ausência, ou no conceito físico, o reflexo de todas ou de nenhuma cor. Talvez a ausência de pigmentos venha colorir justamente a simplicidade, a ausência de complicação. A ausência de complicação de quem só quer botar o pé no chão e descer correndo mais uma vez a garagem da avó. Então, Felipe Muniz, isso é para explodir corações, né? Porque onde você estava? Onde é essa foto? Quem são essas duas crianças maravilhosas, fofinhas, descendo essa rampa? Conte tudo para nós.
Bom, a descrição, mais uma vez, muito bem feita. Essa é a casa da minha avó paterna. E
Dona Tereza.
Dona Tereza. E é uma casa, é um ambiente de muito afeto mesmo. Eu acho que a descrição mostra isso. E a foto é na frente a Valentina, a minha prima. O Gustavo, que tá atrás dela, é mais velho, mas é o primeiro bisneto da minha avó. O Gustavo é filho do meu primo, de outro primo, Oriel, com a Sabrina. E os dois têm a mesma idade, né? Bem próximos, assim, e estão sempre brincando. E isso aí foi numa Semana Santa, em 2016, eu tava em Juiz de Fora. E como eu já disse aqui algumas vezes, eu repito, eu tô sempre com a câmera na mão, sempre que possível, né?
É, isso é fato mesmo, assim, né? Toda vez que a gente vai em algum lugar, é engraçado porque, sei lá, vamos no mercado, ou sei lá, vamos ali na casa do tio pegar alguma coisa. O Felipe está, realmente, ele está sempre com a câmera em mãos, isso é fato.
E aí, né, é um almoço de família mesmo, a gente sempre reúne os irmãos do meu pai, gostam de se reunir, a gente estava juntos. E tava ali os meninos brincando pra cima e pra baixo. A garagem da casa da minha avó é como se fosse um platô, é no andar de baixo. A casa fica mais em cima, próximo à rua. E eles estavam brincando ali, e é uma coisa que todos nós fizemos. Todos os primos brincaram ali de alguma forma. Descendo de bicicleta, esborrachando lá embaixo.
Misericórdia.
Descendo com garrafa pet, essa rampa aí de cimento.
Jesus.
E rasgando bermudas, calças, cuecas e o que mais fosse possível, ralando perna. E eu vi esses dois brincando e realmente me deu essa lembrança, assim. Me trouxe essa coisa gostosa de infância, de brincar, de subir, descer, correr por esse espaço.
E mas você chegou a... Ah, vou tirar uma foto, ou você chegou ali e começou a fotografar? Como é que foi esse processo?
Eu olhei pra eles e falei, eu vou fazer esse registro. Tem até algumas fotos antes de brincando com eles, na questão de congelar o movimento pra mostrar pra eles que eles estavam voando. Então tem foto dos dois com o bracinho levantado assim, que é super legal, porque eles gostaram muito da foto. E aí com essa brincadeira eu deixei, continue brincando assim. E eu fiz essa foto, e tem alguns outros registros, mas eu acho que essa é muito marcante justamente por isso, assim. Mais uma vez, se você for observar, a gente começa a perceber um padrão. São crianças de costas.
A maioria das fotos as pessoas não estão olhando,
isso,
né?
Isso, e isso eu acho que traz um pouco dessa impessoalidade que eu já comentei aqui, sabe? Porque são crianças, e isso é importante.
E revelam muito como, às vezes, o cotidiano, ele diz muito, né? Aquelas coisas que passam despercebidas, né? Podiam ser só duas crianças descendo ali a rampa e tal. Mas quando você congela, digamos, fotografa, e você tem aquilo... Isso te remete tantas coisas que não estão congeladas dentro de você, né? Então, esse cotidiano que, às vezes, passa invisível aos nossos olhos, né? Ele, quando ele é retratado, quando você dá um pouquinho de atenção para ele, ele se torna uma outra coisa.
É o que a gente costuma chamar de algum repertório inconsciente, assim, que a gente tem, né? E eu acho que essa foto mostra muito isso, porque é o repertório de todos nós da minha família, de todos os primos que passaram por ali e que subiram por aqui. Por esse espaço, brincaram nesse espaço, e aqui o Gustavo e a Valentina representam muitos de nós, assim. Essa foto, assim, que eu mostrei para meus irmãos, para os meus primos, o pai do Gustavo, por exemplo, que sempre brincou com a gente, a gente lembrou da nossa infância, das nossas brincadeiras também. E eu acho que, mais uma vez, quando postei essa foto lá em março de 2016, eu a chamei de inocência. Eu acho que é isso, ela traz um pouco... Dessa inocência infantil mesmo, que você descreveu muito bem, que é de uma brincadeira simples, de uma coisa simples, e que todos nós fizemos um dia na vida. Não importa a evolução das coisas, quantos videogames tem, quanta internet tem, a brincadeira, a inocência, o companheirismo, ele continua ali, sabe? Eu acho que olhar para essa foto remete... Há muita coisa pessoal mesmo, de família, de estar junto, de encontrar nesse momento, então, saudades de encontrar com família. Então, é uma coisa que remete a algo muito gostoso, assim, de encontro familiar e de ver a evolução das crianças, de ver a família junto e de ver que eles estão brincando, que eles podem brincar, que a gente ainda, o espaço ali ainda é afetivo de proporcionar um pouco dessa brincadeira e dessa distância, às vezes, de alguma tecnologia e tal também.
E você disse que, na verdade, essa foto não foi uma foto pensada, né? Você
não
pediu para eles posarem, você também... Você foi com a câmera para um domingo na casa da sua avó e te deram essa composição, esse presente, essa foto, né? Não foi nada pensado na hora. Mas como você tá sempre com a câmera, você acaba tendo esse olhar e fotografando. Mas na hora que você tava ali fotografando, você já pensou nela preto e branco, por exemplo? Ou não? Ou veio na edição? Ou você costuma já fotografar em preto e branco? Como é que foi isso, assim? Como é que o preto e branco chegou nessa foto?
É, nesse caso aí, ela já foi fotografada preto e branco. Eu comentei aqui na foto do mercado, mas vale lembrar, assim, que quando eu quero uma foto preto e branco, eu sempre já deixo salvo no preset da câmera para fotografar em preto e branco. Como eu fotografo em RAW, que depois você possibilita puxar a cor, aí eu faço o contrário. Mas essa foi fotografada preto e branco e ficou preto e branco.
Quando você chegou ali na garagem, no topo da rampa, você já olhou uma coisa meio preto e branco,
isso.
Uma coisa mais de nostalgia, alguma coisa assim.
Justo, eu acho que o preto e branco ele traz isso e mais uma vez eu acho que ele te faz focar na evidência, no caso aqui central da foto, que são os dois, eles estão brincando, eles estão correndo, e eu acho que te faz, direciona o olhar mais. Se for ver a foto, o branco ele vai crescendo ao longo do muro à sua esquerda, ele vai aumentando a intensidade até chegar lá embaixo.
Como se fosse um caminho, né? Dirigindo o olhar.
Isso, como se fosse um caminho. E as luzes brancas também na parte de baixo, onde eles estão se direcionando, elas são mais fortes do que no início da rampa, onde a foto foi tirada. Então eu acho que tem esse contexto também para você optar, na minha opinião, eu optei pelo preto e branco nesse sentido. Por exemplo, a camisa do Gustavo nesse dia era alaranjada. Então, assim, ela chamaria atenção também. Mas talvez essa luz no muro, como eu estou destacando aqui, ela não apareceria tanto, porque teriam mais cores, coisas mais vivas. Então, a opção pelo preto e branco foi por isso, assim, essa questão nostálgica, trazer essa informação mais nostálgica, uma coisa mais antiga, porque a foto preto e branco também é remetida a isso, apesar de ter muita gente fazendo preto e branco. Focar na cena, assim, você olhar e entender o que está acontecendo, o que você quer destacar. Mais uma vez, eu falei na outra fotografia preto e branco, com cores também se consegue fazer isso. Mas eu consigo entender mais rápido essa informação quando eu tô lendo uma foto em preto e branco.
E você costuma mostrar para as crianças? Você chegou a mostrar para a Valentina, para o Gu, depois? Como é que é, assim, não só nessa foto, mas em outras experiências que você fotografou criança, por exemplo? Você costuma mostrar para as crianças e como é que é isso?
Ah, eu gosto muito de mostrar. Eu acho que o mais legal, em muitos pontos, ainda mais crianças, é mostrar. Apresentar para elas o que você fez deles. Eu mostrei todas essas fotos, essa e outras que eu vou postar também lá no meu Instagram, no @munizfelipe86, junto com as postagens desse episódio, vocês vão poder ver as fotos que a gente está comentando aqui também. E eu mostro para eles porque eu quero ver também a reação que eles entendem. Essa fotografia, por exemplo, não foi uma foto que eles olharam e falaram assim, nossa, que legal. Porque é uma
eles
foto...
Eles querem se ver, né?
Eles querem se ver e querem... E é
olhando.
Uma foto do cotidiano deles que talvez no futuro eles vão entender. Mas, por exemplo, para os meus primos, para os meus irmãos, para a minha família, meus tios, isso ficou muito claro quando eu mostrei para eles. Porque olha isso aqui, olha como é que se repete a nossa história. Muitos brincaram ali e eles continuam passando. Talvez, pode ser que essa foto pode representar, por exemplo, uma passada de bastão da minha geração para essa geração que está vindo na casa da minha avó, por exemplo. A gente pode interpretar dessa forma. E é muito bom ver isso. Eu confesso que é gostoso olhar para essas crianças e verem que eles também têm aquele espaço ali como um espaço de afeto e de brincadeira, o que é muito importante, assim. Minha família é uma família que gosta de preservar essa união e tal, e eu acho que é gostoso ver essas duas crianças de uma nova geração de filhos e netos e bisnetos que estão chegando na família, continuam usando aquele espaço muito próximo do que eu e meus primos, e talvez meu pai e meus tios utilizaram.
Eu acho massa essa coisa que... Eu acho que as pessoas que estão ouvindo, se começarem a fazer isso também, eu acho legal que essa coisa de sempre fotografar... Às vezes você pode estar com o celular mesmo, às vezes você está num ambiente que é comum para você, mas você começar a fotografar sem pedir as pessoas para olharem, fazerem pose ou enfim. Começa, de repente, você clica alguma coisa que te remete a inúmeras outras, né? Então, assim, eu gosto muito quando você faz isso, que você sempre sai com a câmera e começa a fotografar. E depois, quando a gente vê cliques de coisas cotidianas, como eu já disse aqui, mas que remetem a coisas muito boas pra gente. Então, acho que fica a dica pra quem tá ouvindo também, né? A gente tá sempre tentando fazer uma foto, fotografar. Sem essa coisa, junta aqui, vão tirar... Acho que isso é legal também, pode fazer.
O registro formal, ele é importante. Ele é importante. Agora, normalmente a gente não tem um olhar voltado pro nosso cotidiano, porque a gente acha que a nossa vida é chata, às vezes. Ah, não tem nada de importante.
Ah, é só uma criança descendo a rampa.
É só uma criança descendo a rampa, mas isso é com o passar do tempo até também. Pode ser que naquele dia o registro também passe despercebido. Mas ali na frente você pode ter um outro olhar, entendeu? Tem um sentido diferente para sua foto. Eu acho que andar com a câmera é bom por conta disso, porque está sempre registrando. Eu acho que o nosso cotidiano, ele é importante, o registro. Talvez, por exemplo, hoje, no período de pandemia, muita gente está registrando o seu cotidiano dentro da sua casa.
É, isso é massa, isso é muito legal.
Então as pessoas estão aprendendo a registrar, as paisagens são fantásticas no ambiente da sua cidade, é legal, mas o seu cotidiano, a sua rotina de vida, ela é interessante também. Então, essa foto, ela me remete a isso, a um cotidiano de gerações, que ao encontro na casa da minha avó, tem aquele espaço e enxergam aquele espaço como um espaço de brincadeiras, um espaço de diversão, e hoje na parte de baixo, lá onde eles estão se direcionando, é uma churrasqueira, então é um ambiente de encontros também da família. Então é muito importante mesmo que a gente registre e olhe para o cotidiano, para a nossa rotina de uma forma legal e interessante para contar mesmo. A gente está aqui fazendo isso, a gente está há um tempo contando a história de uma foto de um domingo na família, dentro da minha família.
É isso, acho que ficou bacana. Eu gosto muito dessa foto também, tem todos que passam aqui eu falar, eu gosto muito dessa foto. Eu gosto muito dela, principalmente pelo que ela simboliza. Eu acho que foi coisa que você guarda, né? E acho que a gente tem que guardar mesmo, que é uma coisa que transmite muita coisas boas. Essa foi a história dessa foto das duas crianças descendo, a Vavá e o Gustavo. E espero que essa foto fique aí pra família e que a gente possa reproduzir, né? Fica aí
agora a gente
desafio
espera...
de reproduzir essa foto aí.
Vem Catarina, vem agora... Meu sobrinho tá na fila aí também, que tá vindo. Então, tem muita rampa pra descer ainda.
Com certeza. É isso. Então, acho que vamos para a dica.
Vamos para a dica da semana. Dica da semana.
A nossa dica de hoje é uma dica que também vem de Juiz de Fora. Estamos todos em casa hoje,
tá,
né?
Tudo em casa e a gente já deu aqui indicação de fotógrafo, indicação de série. E hoje a gente vê indicação de fotógrafo e livro. Que eu acho que é muito, muito interessante. O livro é JF Anos 80, do Humberto Nicolini. É de 2009 a edição desse livro.
É um fotógrafo de Juiz de Fora,
de Juiz de
né?
Fora.
Bem, enfim, tem uma história muito bacana com fotografia de Juiz de Fora, enfim, muito reconhecido lá, é um fotógrafo maravilhoso de Juiz de Fora. E ele reuniu nesse livro algumas fotos que são de...
Dos anos 80 que ele registrou em trabalho, pessoal, e ele fez um compilado aqui com alguns textos também. E é um livro que vale muito a pena ler para você conhecer um pouco mais da história. Tem fotografias icônicas da cidade.
Tem fotos muito legais, assim, durante o ano 80, que foi nos anos 80, né? Que a gente tá falando aí da redemocratização, enfim. Então, tem muitas fotos dos movimentos, enfim, sindicais, das militâncias que teve em Juiz de Fora. Tem muita foto do movimento punk em Juiz de Fora, que é uma coisa que teve lá e, assim, que foi forte... E pouco se fala, né? Assim, mas teve. Eu lembro de quando eu vi esse. É um livro que é massa, que ele, tipo, você pode ver ele várias vezes, né? Porque são várias fotos e você não.
Aí vale pra procurar parente também, viu? Você sempre acha alguém. Acha um tio famoso, alguém famoso da cidade em protestos. Dá sempre pra procurar as figuras, as personalidades da sociedade no livro também.
E são fotos incríveis, né? As fotos estão em preto e branco. De shows, né? enfim, de festivais que tiveram, festival de rock de Juiz de Fora, por exemplo, que coisas que às vezes a gente de uma outra geração não lembra, mas assim, teve, né? Juiz de Fora é um berço cultural, político muito importante, que tem muita história e a gente não pode esquecer disso. E o Humberto Nicolini, nesse livro, né, que ele reúne várias fotos da década de 80 que ele tirou, que vários movimentos aconteceram lá, ele reúne nesse livro e é muito bacana da gente ver e redescobrir Juiz de Fora, né?
Justamente, dá para entender um pouco mais da história da cidade através da história das fotografias, que é interessante também. A foto tem essa coisa, a gente acabou de falar de uma fotografia que vai passando o tempo, ela vai crescendo o seu significado, e você vê a história dos anos 80 da cidade sendo registrada por alguém que esteve ali presente no cotidiano da cidade, as fotos vão te contar uma história que talvez pode ser diferente que você aprendeu dentro de sala de aula, por exemplo, que é uma história mais formal e que às vezes deixa passar alguma coisa, e você consegue ver através dessas fotografias uma história muito mais próxima da cidade, de o que a Aldine falou, de festivais, de protestos, de movimentos que aconteceram durante esse período e da cena de Juiz de Fora nos anos 80.
Fica a dica então, Juiz de Fora, anos 80, do Humberto Nicolini. É um livro que teve o apoio da FUNALFA, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora também, para publicação. É um livro de 2009. Enfim, fica a dica. Procure aí esse livro.
Procure, que vale muito a pena.
A gente tem aqui em casa, então se alguém quiser emprestado, não dá para emprestar agora, mas enfim.
Quando puder,
a gente disponibiliza para todo mundo. É isso, acho que temos um programa.
Aguardamos vocês na próxima semana com mais uma fotografia. E muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui.
E lembrando que quem quiser ver essas outras fotos que a gente comentou, vai lá no arroba
MunizFelipe86, que eu vou postar todas as fotos que eu comentei aqui no episódio.
Quem quiser ouvir o programa, ele também tem lá no Cashbox, que é um aplicativo agregador, né, de podcasts. E também tem no IGTV do meu Instagram, que é @AldineMario.
E no meu também, repetindo, @MunizFelipe86.
É isso, gente. Muito obrigada para quem ouviu, para quem está ouvindo. É muito bom compartilhar com vocês um pouquinho dessa quarentena nossa.
Muito obrigado e até a próxima semana.
Um abraço.
Tchau.